Sexta-feira, 16 de maio de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos principais preços das commodities. Vamos aos destaques de hoje. O mercado do boi gordo deve ser ainda mais impactado com os desdobramentos da confirmação de gripe aviária no Brasil. Semana encerra com perdas de mais de 1% nos preços do açúcar no mercado internacional. Mercado do café fecha no vermelho com sentimento de recuperação da oferta no Brasil. Milho em Chicago recua com clima favorável nos Estados Unidos e na B3 a queda é motivada por caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. O clima favorável também foi destaque no mercado da soja em Chicago, mas no final do dia prevaleceu a cautela e o mercado lateralizado. E a semana está encerrando com mais uma queda nas cotações da arroba do boi gordo em São Paulo. Segundo a Scott Consultoria, o mercado abriu com queda de R$ 2,00 por arroba nas cotações do boi China, do boi comum e da novilha. Para a vaca gorda, a cotação não mudou. Para o boi comum, negócios a R$ 311,00 por arroba, novilha R$ 293,00 e boi China R$ 315,00 por arroba. As escalas de abate em São Paulo atendem em média a 8 dias. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 10 recuaram, entre elas essas que vou mostrar agora para vocês: Goiânia, Goiás, R$ 285,00, Marabá, no Pará, R$ 285,00 também, e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, R$ 300,00. Mercado pressionado e cotações em queda nessas praças que a gente acabou de ver. Vamos ver na B3 como foram os preços, a finalização dos negócios nessa sexta-feira, dia de queda até forte aí. Maio, R$ 298,10, perdendo ali o patamar dos R$ 300,00, queda de 1,54%. Junho, R$ 300,15, queda de 1,62%. E o julho, R$ 310,60, queda de 0,97%. O mercado futuro lá na B3 reagindo à informação, à notícia de confirmação de um foco de gripe aviária em uma granja comercial aqui no Brasil. Foi um dia tenso para o mercado de carnes em geral, tudo por conta da confirmação desse caso de gripe aviária em uma granja comercial lá no Rio Grande do Sul. Até então, os casos registrados no Brasil eram apenas em aves silvestres e criações domésticas, o que mantinha o Brasil, até então, como um dos únicos fornecedores mundiais de carne de frango livre do vírus da influenza e, portanto, sem restrições aí para exportação. Com a confirmação do foco, nosso principal comprador, que é a China, já suspendeu as compras por pelo menos 60 dias. E isso traz alguns impactos e algumas preocupações, principalmente na área da produção dos animais. No pecuário e mercado desta sexta-feira, um programa especial, aliás, em que a gente conversou bastante sobre esse tema, analisamos o impacto dessa situação para o mercado de proteínas animais como um todo, inclusive para a carne bovina. Entenda a preocupação dos analistas que participaram conosco do pecuário e mercado desta sexta-feira, Fernando Henrique Iglesias, da Safras e Mercado, e também a Juliana Pila, da Scott Consultoria. Veja o que está preocupando os dois analistas que conversaram com a gente hoje. O que mais te preocupa nesse momento?
Não, é sem dúvida o impacto financeiro e comercial, né? Como eu mencionei, o Brasil aí estava vendendo grandes quantidades de carne de frango no mercado internacional, talvez exportando como nunca exportava antes. Caminhávamos aí tranquilamente para mais um ano de recorde de exportação, agora isso é colocado em xeque. E o outro ponto que nós temos que colocar aqui é que, querendo ou não, essa carne vai ser disponibilizada aqui no mercado interno e vai desestabilizar todo o setor carnes, vai afetar a formação de preços da carne bovina, a formação de preços da carne suína, das proteínas concorrentes vão ser impactadas por esse cenário. Então isso vai gerar prejuízos aí para o setor em um ano que caminhava para ser espetacular, um ano realmente de um forte ritmo de embarques das três proteínas, das três principais proteínas que o Brasil exporta. Então, o cenário agora fica um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, mas como a gente já comentou aqui, agora é confiar no trabalho das autoridades competentes, dos protocolos sanitários que o Brasil segue à risca e que isso vai ser superado também. É mais um desafio para o setor superar. E em breve a gente vai voltar a falar aí sobre recorde de exportação, sobre grandes quantidades de frango sendo exportado, sobre uma continuidade aí de um ano que realmente é muito promissor.
Juliano, o que mais te preocupa nesse momento?
Ah, com certeza também seria a parte financeira, né? Eu acho que eu endosso tudo que o Fernando falou e eu acrescento mais um ponto, né? É que a avicultura, né, é diferente da bovinocultura, por exemplo, tem um ciclo mais curto de produção. Então, também pensando aí, isso deve também se estabilizar aí, a depender aí nos próximos meses, em função desse ciclo um pouco mais curto. Então, assim, eu endosso tudo que ele falou, concordo com relação ao que isso pode impactar o mercado, mas também cabe a gente lembrar que o ciclo de produção da avicultura é mais curto do que os demais. Então, a gente também consegue ajustar essa produção nos próximos meses.
Esse é um ponto importante, Juliana. A rápida, né, reação também do setor produtivo para evitar que um excesso de oferta siga pressionando preços por muito tempo, né? Esse ajuste aí de produção é fundamental. E normalmente, quanto tempo leva para esse ajuste acontecer aí no caso da avicultura?
Eu diria que os
A
próximos
avicultura.
60 dias vão ser problemáticos, né, Juliana? Em torno dos
Isso, eu
próximos 60 dias
concordo.
vão ser mais problemáticos, e aí o setor consegue ajustar alojamentos, cortar alojamentos, a gente vai ver um mercado caminhando aí para sua normalidade, mas os próximos 60 dias vão ser difíceis.
Quer complementar?
Exatamente, eu concordo. Não, é exatamente isso. Eu acho que os próximos 2 meses aí, eu acho que tudo vai caminhar nesses próximos 2 meses, tanto quanto como vão ser as medidas aqui dentro com relação a questões de sanidade, como que os países vão reagir conforme essa notícia, né? E também dentro aqui do mercado interno, da porteira para dentro, como que a gente vai alinhar aí essas produções daqui para frente também vão ser decididas aí nesses próximos 2 meses.
Pois é, vocês ouviram aí os analistas que participaram com a gente hoje do Pecuário e Mercado. É uma preocupação em relação à contaminação desse foco de gripe aviária lá no Rio Grande do Sul, também no mercado de carne bovina. Obviamente, a gente tem que ficar atento aí aos desdobramentos dessa situação e, por enquanto, o cenário é ruim e bem ruim para o mercado do boi gordo, porque além da pressão de oferta que a gente está vendo acontecer nesse momento, essa questão da gripe aviária também traz essa competitividade maior do frango em relação ao boi gordo, como os dois explicaram aí para a gente, e isso pode pressionar as cotações no final das contas. Vamos esperar para ver. Bom, mercado do açúcar, semana pesada para o açúcar também. A sexta-feira encerrou com mais uma sessão de queda nos preços internacionais. Os principais contratos de Nova York e de Londres registraram perdas semanais de mais de 1%. No começo da semana, o mercado até reagiu. Aquele relatório da Única aqui no Brasil, falando sobre uma perda de produção na segunda quinzena do mês de abril, mostrando uma queda importante na moagem, mas o jogo acabou virando com consultorias como a Stonex e a Datagro, revisando aí seus números para a produção total de açúcar no Brasil e também no mundo. A perspectiva de uma recuperação de oferta global fez a cotação do açúcar nas bolsas internacionais recuar. Principalmente aí nos últimos dias e inclusive nessa sessão de sexta-feira, e o resultado, portanto, é uma semana de pressão nos preços. Vamos ver como finalizaram os negócios nessa sexta-feira. Começo mostrando Nova York. Julho, 17,52 centavos de dólar por libra-peso, perdendo 15 pontos. Outubro, 17,69, 14 pontos de baixa. O março de 2026, 18,07 centavos de dólar por libra-peso, uma perda aí de 15 pontos. Vamos aos números em Londres, fechamento da bolsa por lá, também negativa, 290 pontos de queda para o agosto, 490,10 dólares por tonelada. Outubro, 486,80, uma perda de 250 pontos. E o dezembro, 486,50, uma queda aí de 250 pontos. Dia, portanto, negativo e uma semana também negativa para o açúcar. Agora, o mercado do café. Foi um dia de pressão intensa no mercado do café também. A sexta-feira teve quedas de mais de 2%, tanto nos futuros em Nova York quanto lá em Londres. A perspectiva de uma melhora, no volume de produção da safra brasileira tem pressionado os preços nas bolsas internacionais. Um dado divulgado hoje pela consultoria Safras e Mercado mostra que as vendas da safra anterior no Brasil já alcançaram 97% da produção, acima dos 94% do mesmo período do ano passado, ou seja, a gente está praticamente zerado aí com os nossos estoques. As vendas de café da safra 2025-26 do Brasil, no entanto, seguem lentas. Após um atraso na colheita por conta das chuvas em algumas regiões do Arábica, a colheita segue apenas com 16% de evolução. Vamos aos números lá na Bolsa de Nova York. Vamos entender como finalizaram as negociações por lá. Perdas de 800 a 900 pontos nos principais vencimentos. Maio, 3 dólares e 76 por libra-peso, 870 pontos de queda. Julho, 3 dólares e 65 por libra-peso, queda de 935 pontos. E o setembro, 3 dólares e 62 por libra-peso, uma perda aí de 885 pontos. Vamos ver Londres como encerrar as negociações por lá. Dia negativo também, em torno de 100 pontos de baixa. Maio, 4.816 dólares por tonelada, uma queda de 106 pontos. Julho, 4.865 dólares por tonelada, 106 pontos de queda também. Setembro, caindo 100 pontos, fechando a 4.860 dólares por tonelada. Temos também o fechamento nas principais praças comercializadoras pelo Brasil. Destaque aí para Guaxupé, que recuou 1,2% a R$ 2.466 por saca de 60 quilos, se afastando, portanto, ali daquele valor dos R$ 2.500. Machado, também lá no sul de Minas, R$ 2.485 por saca de 60 quilos. Machado manteve estável aí a cotação. E Franca, no interior de São Paulo, fechando a R$ 2.540 por saca de 60 quilos, uma queda um pouco mais forte de 2,31%. Muito bem, vamos dar sequência ao fechamento de mercado. Agora o nosso destaque é o mercado do milho. Os preços do milho no mercado lá em Chicago acabaram encerrando aí com queda no dia de hoje. Muito em função das condições climáticas lá nos Estados Unidos, que tem aí como previsão as chuvas voltando para as regiões produtoras lá do Corn Belt. A semana também foi negativa de uma maneira geral para o cereal, com recuo de até 2,5% nas principais cotações. A queda dessa sexta-feira, como eu disse, foi motivada pelas condições favoráveis lá no meio-oeste americano para o desenvolvimento das lavouras. Vamos ver então como fecharam as negociações lá em Chicago para o milho. A gente tem um dia de queda de 5 pontos para o julho, que fechou a 4 dólares e 43 centes por bushel, para setembro 4 dólares e 21 centes por bushel, queda de 3 pontos e meio, dezembro 4 dólares e 35 centes por bushel, uma queda de 3 pontos mais 25. Na B3, as negociações futuras também finalizaram em campo negativo na sessão desta sexta-feira. As negociações futuras lá na Bolsa Brasileira recuaram após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária em granja comercial aqui no Brasil, o que levou a China a suspender temporariamente as importações de carne de frango do Brasil. A Arábia Saudita e Emirados Árabes, importantes compradores do frango brasileiro, ainda não se pronunciaram. China e Hong Kong, só para os senhores terem uma ideia, correspondem aí a 11% das exportações brasileiras, pelo menos foi assim em 2024. E sem exportação, ou pelo menos com essa suspensão das exportações e uma possível redução aí no plantel de produção de frangos no Brasil, o consumo de milho tende a diminuir, já que o milho é o principal insumo nessa produção de frangos. Vamos ver como ficaram os preços lá na B3, quedas até importantes aí, julho R$ 62,05, recuando 0,72%, setembro R$ 64 por saca de 60 quilos, queda de 0,61%, e novembro caindo 1,05% a R$ 67,20 por saca de 60 quilos. Na contramão, temos aí pela frente uma boa perspectiva de safra de milho aqui no Brasil, o que traz para o mercado uma ideia de bastante oferta. No entanto, o Rafael Masqui, o diretor executivo da ProSoja lá do Piauí, falou Notícias Agrícolas sobre como anda essa safra lá no estado. Segundo ele, especialmente no sudoeste do estado, onde está concentrada boa parte da produção de grãos, o cenário está sendo desafiador e com projeções de perdas importantes aí para o milho. Vamos ver o que disse o Rafael ao Notícias Agrícolas.
Um ano muito, né? As chuvas, tanto outubro, novembro, dezembro, a gente teve chuva abaixo da média, mas teve uma condição de estabelecimento até razoável, a boa das lavouras para safra, né? Para safra de verão, primeira safra. Janeiro, uma condição excelente. Até o final de janeiro, a gente tinha uma condição muito boa de ser a maior safra do estado, mas infelizmente a gente teve um mês de fevereiro e a primeira quinzena de março, ou seja, aí 45 dias, onde a chuva praticamente cortou nesse período aí, foi um mês e meio, esses 45 dias muito secos, sofreu, as lavouras sofreram muito com déficit hídrico nesse período. Então, tirando aí uma parte da safra que escapou ali do enchimento de grãos em janeiro, a segunda metade da safra, vamos dizer assim, foi muito afetada por isso.
E, Rafael, a gente tem aí um relatório, né, uma perspectiva de safra para o Piauí de janeiro, né, que então tem todo esse otimismo pelo clima. Agora, quando a gente olha com esse retrato que a gente está agora no dia 16 de maio, existe alguma diferença na expectativa de produtividade? Eu queria que você trouxesse esse contexto e esses números para a nossa audiência também, por favor.
Bastante, bastante diferença. Inclusive ontem, dia 15, né, de maio, tanto o IBGE quanto a Conab atualizaram os seus levantamentos mensais, né? Então, vamos ter uma redução tanto em relação à safra anterior e maior ainda com o que a gente tinha na expectativa inicial aqui para a safra 24-25, com esses dados lá de janeiro. O Piauí deveria produzir 6 milhões e meio de toneladas de grãos, né, entre soja e milho aí e outras culturas, soja e milho representando mais de 90% disso. Deve ficar aí, segundo os dados do IBGE de ontem, em torno de 5,7 milhões. Então, é uma redução de mais de 800 mil toneladas.
E os contratos futuros da soja tiveram pouca variação durante a noite, se movimentaram bastante ao longo do pregão, do dia, com operadores avaliando aí as condições climáticas lá nos Estados Unidos, mas no final da sessão prevaleceu a cautela e preços lateralizados para a soja. O clima no centro-oeste americano pode ficar um pouco mais chuvoso na próxima semana, o que na prática ajuda no desenvolvimento das lavouras. Mas os operadores estão esperando, vão pagar para ver o que vai acontecer com o clima antes de mudar alguma coisa no cenário aí de precificação da soja. Vamos ver lá na Bolsa de Chicago como ficaram as negociações no dia de hoje. Um mercado sem grandes emoções, julho 10 dólares e 50 centes por bushel, uma queda de 1 ponto mais 25, agosto caiu um pontinho, fechando a 10 dólares e 46, o setembro 10 dólares e 29 centes por bushel, sem alteração, mercado, portanto, variando pouquinho aí no fechamento, mas com uma variação bastante interessante ao longo do dia. Quem explica melhor o que aconteceu com o mercado da soja é o Enio Fernandes, da Terra Agronegócio, que participou do Notícias Agrícolas hoje. Veja o que ele disse.
Foi um dia lateralizado, estável, né? Mas a semana não, nós tivemos cotações da primeira posição da soja acima de 10,70 bushels points, nós estamos fechando a 10,50 bushels points. Então nós tivemos perda, sim. E o mercado subiu num suposto, num boato, né? Numa especulação do que o mandato de biocombustível seria antecipado para o ano de 2026. Isso traria maior demanda por óleo de soja, né? No final do dia, também tinha um boato que essas importações de óleo de cozinha para serem que são utilizadas lá, reciclados nos Estados Unidos para fazer biocombustível, isso seria cortado, inibida a entrada disso, porque tinha uma guerra comercial entre China e Estados Unidos e isso não ia ser permitido. O tempo passa, o tempo voa, 48 horas depois, a Agência Americana de Meio Ambiente, a EPA, falando em português, né? O que que ela mostrou? Ela sim quer manter o programa de biocombustíveis, mas ela quer manter para 25, 20, 26, 27, não 26. E isso o mercado já assustou. Coincidentemente, o petróleo caiu ontem, pondo mais pressão de queda no setor de biocombustível. E a indústria correndo fazer o lobby para aumentar esse mandato e aumentar para 2026. Só que o mercado financeiro, ele é o mercado mais covarde do mundo. Ele atira primeiro, pergunta depois. O que eu quero dizer com isso? A ação foi vender o que eu tinha, pôr o lucro no bolso, desmontar minhas posições compradas, para depois eu ver o que vai acontecer. Hoje, o mercado está assimilando essa informação ainda.
E agora o mercado financeiro, o Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda nesta sexta-feira, após ter batido aí um novo recorde no dia anterior. Mesmo com o recuo de 0,11%, o índice se manteve acima dos 139 mil pontos. Entre os destaques negativos do índice estão as ações do Banco do Brasil, que despencaram mais de 12% depois que a companhia divulgou um lucro líquido abaixo das expectativas do primeiro trimestre deste ano. Em dia de agenda mais vazia, o dólar inverteu o sinal no início da tarde de hoje e acabou fechando em queda, 0,19%, como você vê na tela, a R$ 5,67. Além dos resultados das empresas no primeiro trimestre, investidores avaliaram também a divulgação de indicadores econômicos nos Estados Unidos e seguiram atentos às questões fiscais aqui no Brasil. Muito bem, com essa informação a gente encerra mais um fechamento de mercado. Vou ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que temos aí pela frente um final de semana, mas na segunda-feira estamos de volta com todas as informações e as notícias que ajudam a modificar os preços das principais commodities agrícolas. Grande abraço para você, nos vemos na segunda-feira.